Bem, amigos, então falamos da soberba e vaidade. Então vamos logo para terapia. Vamos ver como é que a gente tenta curar essa doença espiritual dentro de nós, né? Entendemos a soberba enquanto um mau relacionamento com Deus. E a virtude que iria romper diretamente com a soberba é a humildade. Tomás Aquino, ele coloca que ele é um bem árduo, que a gente precisa batalhar muito, 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 muito mesmo para que a gente tenha a virtude da humildade. Ele coloca como se a gente entender como se fosse uma ladeira. E nessa ladeira nós com um carro, a gente precisasse fazer aquela meia embreagem, né? Se a gente acelerar demais, a gente bate no carro da frente. Se a gente deixar de acelerar, a gente bate no de trás. Então a gente precisa fazer aquela meia embreagem na ladeira. Essa meia embreagem seria a temperança. Colocar o tempero, né? Colocar as coisas dentro da ordem, do equilíbrio. Se a gente acelerar demais, acaba batendo na frente, a soberba, a gente quer acelerar demais, mesmo nesse processo de conversão, de busca pela santidade. Se a gente reduzir demais, a gente vai na pusilanimidade. Esse nome é complicadozinho, viu? Pusilame, que acaba trazendo em nós um desejo de não querer ser santo, avesso à magnanimidade que é o desejo de Deus. E a gente vê o quê? A humildade, ela traz paz. A gente reconhece que Deus é Deus, em que a gente precisa ir gradativamente, mas que as coisas vêm e ela traz paz. A pusilanimidade, não. Ela vai no avesso, né? A gente não quer ser santo, a gente não tem essa energia. Santa Teresinha, ela coloca que um certo período de sua vida ela rezava em comunidade com as demais freiras, mas ela tinha uma vida espiritual com Deus muito grande, então ela rezava também. Só que chegou um período em que ela deixou de fazer isso, porque na cabeça dela vinha aquela ideia: puxa, eu quero ser melhor do que os outros, meu Deus, que soberba, eu quero ser maior, eu quero. Veio isso nela. E essa ação de Santa Teresinha, depois, quando ela curada, ela diz assim: que humildade tão soberba, quando me mandou parar de rezar. Ela disse que o demônio atingia nela nesse sentido, dizendo que ela: você quer ser melhor do que os outros, quem é você para ser melhor do que os outros? E ela deixou de fazer. Então veja como é a questão da humildade, né? A gente acaba. Se a gente fizer demais para a nossa glória, a soberba. Se a gente fizer de menos, a gente é pusilânime. A gente precisa do equilíbrio, dessa humildade, essa coisa, dessa temperança, né? Para que a gente possa atingir o grau de magnanimidade que é desejo de Deus. O excesso de soberba, a gente. Oh, desculpa, o excesso de humildade deixa em nós o desejo de querer ser santo. Ah, isso não é para mim, eu sou tão indigno. Então, o excesso também. Lógico, a hipocrisia também aí precisa ser lembrada, que ela é a falsa humildade, isso aí todo mundo já sabe como é. Se coloca numa máscara. E também o desespero. Santa Teresinha coloca aqui: o desespero diante dos pecados também não nos leva à humildade. A humildade vem quando a gente reconhece a nossa miséria, a gente vê a nossa miséria, mas a gente enxerga a misericórdia de Deus, que é o que traz paz. Né? A gente ver o quanto a gente é falho, a gente é indigno, mas a gente reconhece a misericórdia de Deus. Vamos lá interpretar. Se Pedro, após ter negado Jesus, tivesse ficado somente em ver suas misérias, ele não tinha sido a pedra da nossa igreja. Ele tinha se afastado, né? Ele se viu indigno, mas reconheceu que Deus era misericordioso. A gente precisa ter uma concepção bem melhor dessa misericórdia de Deus, porque, por exemplo, quando a gente está no caminho do pecado, o demônio faz o seguinte: faz nos lembrar primeiro da misericórdia de Deus, e aí a gente peca, porque não, Deus é misericordioso, vai perdoar, a gente acaba se acomodando diante da misericórdia de Deus. E depois, quando pecar, ele nos mostra a justiça de Deus. Que aí a gente olha e Deus vai me condenar, Deus não vai me aceitar de volta, Deus é justo, Deus vai me punir, Deus não me ama, Deus não me quer, e aí a gente se afasta de Deus. O que a gente precisa ter é o inverso disso na nossa vida. Primeiro, ver a justiça de Deus, ver o quanto ele é justo, então eu não quero ofender o Senhor, faz parte do primeiro dom que o Espírito Santo há de colocar em nós, que é o temor de Deus. Eu não quero ofender, não quero não quero o inferno, não quero infringir os mandamentos. E assim mesmo, infringindo, a gente reconhece a misericórdia de Deus. Também é o caminho inverso. A gente não quer cometer o erro pela justiça, mas caso erre, a gente precisa reconhecer a misericórdia de Deus para que a gente possa lutar de novo e se levantar mais uma vez na luta contra o pecado. Se a gente só lembrar somente da nossa miséria, isso nos deprime, nos torna triste. Se a gente só lembrar da misericórdia, nos traz soberba. Ah, eu posso fazer, posso ser desse jeito, depois o Senhor me perdoa, ele tem misericórdia. Santa Teresinha, mais uma vez, ela recorda que a humildade é andar na verdade. E se Deus é verdade, é a verdade, então é andar nele é humildade. A carta de Santiago, a gente pode olhar que Deus tem uma distinção muito grande entre soberbos e humildes. Ele coloca lá, né? Deus resiste aos soberbos e é favorável aos humildes, né? Atencioso, é amigo, porque Deus é amigo da humildade. Tomás Aquino, ele diz que duas coisas pertencem ao homem. Uma coisa dele é de Deus e outra é do homem em específico. O do homem é a miséria. De Deus é a salvação e perfeição. Nós só seremos salvos por conta de Deus. Isso faz parte do primado da graça. A gente não se salva por si só, como as TLs da vida fazem. A gente não fala, não, a gente não vai salvar por si só. É somente pela graça de Deus, né? É como São Bernardo diz, não por mim, mas por conta de Deus, da sua misericórdia, que eu hei de me salvar. A humildade a gente precisa ter no sentido de se rebaixar também diante das coisas de Deus, se rebaixar diante das coisas de Deus. E quando a gente percebe que há coisas de Deus no irmão, a gente se rebaixa para com o irmão por conta das coisas de Deus que estão nele. Se não encontramos nada no irmão em que a gente avaliando, a gente não encontra nenhuma virtude que a gente considera como que se Deus tivesse dado as nossas virtudes a ele seria melhor do que nós. Essa é a prática da humildade. Tomás Aquino, mais uma vez, ele lembra que ele alerta, na verdade, nem lembra, ele dá um alerta mesmo, que a humildade é interior, é algo que você sente interiormente. Quando ela é exteriorizada, acaba se tornando soberba. Chesterton, ele lembra da mesma forma. Chesterton, ele dizia que quantas pessoas que se vestem de pobres e têm suas casas ricas. Ok. É uma demonstração de uma humildade da qual ela não tem, exterior apenas e não interior. E por último, se a gente pegar lá na carta de São Paulo aos Filipenses, ele diz que a humildade é quando a gente se assemelha a Jesus Cristo, se assemelha ao Cristo. Que foi isso que os santos, em primeiro momento, identificaram, que para ser humildes eles precisavam ser iguais a Cristo. Para ela, nessa luta contra a soberba e essa luta na busca pela humildade, para combater direto ela, São Bento ele nos traz os 12 degraus da humildade, que é uma comparação com as escadas de Jacó, né, que é que os anjos subiam e desciam dos céus. Ele descreve da seguinte forma, né? A magnanimidade, que é o desejo que Deus, quem seja grandíssimos santos, não pode atrapalhar nossa soberba, por isso nós precisamos ser humildes. É como uma árvore frondosa, que ela pode ser alta como for, né? Beleza, aquela pomposa, linda. Mas ela precisa ter uma raiz profunda, porque se ela não tiver raiz profunda, ela cai. Então a magnanimidade, o desejo que Deus que a gente atinja a excelência, sermos grandíssimos santos, precisamos ter uma humildade que segure essa grandeza que Deus quer para nós. A humildade é sinal de obediência. É sinal de obediência. Já soberba, queremos fazer a nossa vontade. Se você só olhar os votos que fazemos, somente no sacerdócio, tudo aí, o primeiro voto, pobreza, castidade, obediência. Se a gente for olhar hoje no mundo, a pobreza ainda ela é admirada, né? Todos, ai, eu admiro muito você, que é desapegada das coisas, desapegada dos bens, vive essa pobreza. A castidade há quem admire. Olha que bonita, pessoa casta. Há quem admire. Mas a obediência ninguém quer. Desde logo, você vai obedecer, vai se submeter a esse cara que diga as discussões sobre mulher, o feminismo em si, né? As mulheres sejam submissas. Vai ser submissa a esse homem? A gente não aceita Obediência superior. Tomás Aquino, ele coloca que a humildade está no apetite racional. Isso significa na nossa vontade, a vontade de ser. Devendo ser refreada a nossa vontade. Como? Se contrariando. Contrariar-se. Coisa somente do espírito. O animal, a carne, um animal, por exemplo, ele não se contraria. A gente consegue se contrariar, deixar de fazer a nossa vontade. Tomás Aquino, ele vê, assim como São Bento, esses degraus que precisam ser caminhados. E aí ele fala, o primeiro compêndio de degraus está em um degrau apenas, que é a raiz e o fundamento, que é o princípio de todas as coisas. Qual é esse primeiro degrau? Evitar o esquecimento do inferno, dos mandamentos de Deus. Que é o quê? É o temor de Deus. Alinhar-se diretamente com Deus. É o temor de ofendê-lo. Essa é a primeira raiz. Desculpa, esse é o primeiro degrau, que é a raiz do que São Bento coloca com essa escada para a humildade. O segundo, terceiro e quarto já é um outro compêndio de degraus em que ele coloca que é aceitar ser contrariado. Então, enquanto a primeira é o princípio, a raiz e o fundamento, essa agora vai direto com a nossa vontade. Segundo degrau, não querer seguir a sua própria vontade. Terceiro, submeter-se ao seu superior. Quarto, abraçar as coisas ásperas e duras. Dessa aí você vai lembrar, deixar de fazer a nossa vontade, diretamente ligada à soberba, praticar a obediência que faz parte da humildade e abraçar as coisas duras, sentir as consolações, abraçar a nossa cruz. O terceiro compêndio de degraus, o sexto, o quinto, o sexto e o sétimo, eles remetem ao conhecimento, ao interior, realmente. Reconhecer-se e confessar-se os próprios defeitos, é o quinto degrau. O sexto, crer e confessar ser indigno e inútil para tudo. Alerta para que a gente não seja escrupuloso, nem pusilânime, né? Certo, o sétimo. Crer e confessar ser pior que os outros. Isso é algo interior, interior. Se for exterior, é hipocrisia. Se for exterior, é soberba. Então, até o sétimo degrau, a gente viu que é um compêndio entre o princípio, só um degrau, a vontade, os três, e mais três com o conhecimento, que é algo do interior. E a gente vai para os cinco últimos. Esses cinco últimos são as manifestações exteriores, que se dá por atos, palavras, gestos e comportamentos. Mas a gente precisa lembrar, estar atento, que a gente precisa começar de baixo, do primeiro degrau. Muitas pessoas querem ser humildes, começando com as manifestações dos atos, o que acaba sendo atrelado à soberba. O oitavo degrau é submeter-se em tudo na vida comum, evitando as singularidades, ser normal, não ser exótico, não chamar atenção. São Bento, ele dizia isso, não chame atenção, né? Seja normal, não puxe para si a atenção. Nono, não falar se não for perguntado. Ah, meu Deus, como isso é difícil, o quanto a gente gosta de falar, o quanto a gente quer ser mais mestre do que o aprendiz. Décimo, falar com poucas palavras, sem estardalhaço. Décimo primeiro, não ter uma risada extravagante. Olha só, não ter uma risada imprópria, aquela que chama atenção, que todo mundo lembra, que todo mundo fala. 12, um olhar para baixo, mas não confundir com a timidez, porque a soberba nos eleva o olhar de superioridade. A humildade nos coloca o olhar para baixo, reconhecendo as nossas misérias, mas não com a timidez. Porque muitas vezes o cara tímido é aquele que tem um conhecimento, mas não fala, é o nerd. Mas não ter essa timidez. E aí sim, a partir de quando a gente anda pelos sete primeiros degraus, esse algo de manifestação exterior, ela é vista, mesmo sem a gente querer. É algo que vem natural. Mas lembre-se, não devemos começar pelos exteriores, porque assim haverá soberba, hipocrisia e vaidades. Abraço, meus irmãos.